Proteção de Deus, declara aberta a quinta sessão ordinária do terceiro período legislativo da nona legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Mais uma vez, saúdo a presença de todos os colegas, uma saudação especial novamente ao Santoninho, que nos prestigia nesta noite. Para iniciar, eu convido a companheira Francelina para que faça a leitura bíblica.
Procurar as coisas do alto. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Palavras do Senhor.
A ata número 1299/07, do dia 19 de março de 2007, como está de acordo com todos os vereadores, fica dispensada sua leitura e a mesma, então, está em discussão. Não havendo manifestações, coloco a mesma em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Ata 1299/07, aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 04/2007. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos à consideração desta casa, desta Câmara Municipal, os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 1219, de 26 de março de 2007, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei número 1220, de 26 de março de 2007, que cria cargo no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas na administração centralizada no Poder Executivo Municipal e da outras providências. Indicação. Senhor presidente, a vereadora que presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja colocado algumas cargas de pedra no acesso lateral da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pejuçara, na rua Ângelo Furiam. Justificativa. Atualmente, este acesso é o meio de escoamento das águas da chuva de toda a escola, pois em dias de precipitação expressivas a acúmulo de lama, dificultando o acesso de alunos e professores que utilizam o transporte escolar, pois nesta rua há uma parada de ônibus. Sala das sessões, 26 de março de 2007, vereadora Dejanira Escobar Nogueira, PT. Indicação. Senhor presidente, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja acrescentado no regime jurídico dos servidores municipais dispositivo no que se refere a direitos e deveres sobre a redução da jornada de trabalho dos servidores que possuem filhos portadores de necessidade especial. Justificativa. Atualmente há um servidor que já está sendo beneficiado quanto à redução, porém tal medida não está prevista no atual regime. Sala das sessões, em 26 de março de 2007, vereadora Dejanira Escobar Nogueira, PT. Requerimento. O vereador que apresente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com o artigo 62, parágrafo 4º, alínea E, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, bem por meio deste, requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 15 dias, a contar de 1/4/2007 a 15/4/2007. Sala das sessões, em 26 de março de 2007, vereador Valdecir Vilani PP. Eram essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, eu convido o secretário para que colha a inscrição de quem deseja se manifestar durante o período do pequeno expediente. Não havendo inscritos, eu convido o secretário para que colha a inscrição de quem deseja se manifestar no período do grande expediente. Passo a palavra à vereadora Dejanir.
Inicialmente, quero cumprimentar o presidente desta casa, em seu nome, os demais membros da mesa, os demais colegas vereadores e o nosso visitante, senhor Botega, que se faz presente aqui conosco. Seja bem-vindo. Inicialmente, quero me reportar às indicações que nós, enquanto vereadores, sempre estamos propondo aqui no Legislativo. E lembro-me que na semana passada eu entrei com indicação referente à questão das limpezas, dos passeios públicos e dos terrenos baldios da nossa cidade. Até porque existia assim, um pedido, né, dos moradores em relação a isso. Só que, se a gente for analisar essa questão das indicações, né, a gente se depara com outra realidade. Na verdade, até eu comentava com os demais colegas e se dizia que já tinha sido criado, né, uma lei municipal, né, que nela continha nos seus artigos, né, o compromisso do poder dos usuários, né, dos titulares dos terrenos, de manter limpo os terrenos ou, enfim, os passeios públicos onde tinham seus bens. Essa lei foi proposta pelo vereador Darley em 2003. Só que a gente fica preocupado assim, ó, porque a lei existe para não ser cumprida. Então, de lá para cá, a gente não viu nenhum usuário pagar nenhuma multa, nenhum usuário limpar o seu terreno, o seu imóvel, e a gente continua aqui lutando para que o poder público faça isso. Mas se existe a lei, né, por que ela não é cumprida? Por que ela não é fiscalizada? Criar uma lei por criar, acho que não tem sentido nenhum, se ela não for fiscalizada e se ela não for cumprida. E aí sempre é essa questão da reclamação. E eu penso que cada lei deva ter um órgão, né, que se responsabilize pelo cumprimento da mesma. Não sei, nesse caso, se ficaria ligado à Secretaria do Meio Ambiente, que recentemente foi criada, ou se ficaria ligada à questão das obras, né? Só que, na verdade, a gente vê assim que nada do que está escrito, do que está dito na lei, é cumprido. Então, a gente fica se perguntando até que ponto, né, a gente tem que ficar ainda indicando o Poder Executivo realização desse trabalho. Se, na verdade, tem uma lei que existe e que não é cumprida. E eu penso que a questão relacionada ao meio ambiente, a essa questão do paisagismo da cidade, da limpeza pública, e agora nós vi aí no relatório da Secretaria da Saúde essa preocupação em relação à saúde, à saúde preventiva, né? E a gente vê na cidade muitos casos, né, de um desinteresse total em relação a essa prevenção, pelas atitudes que são tomadas, né, pelas pessoas, pelos moradores, em relação à questão do meio ambiente, a preservação do meio ambiente, mais especificamente no que se diz à saúde. Tu vê muitas pessoas passando veneno dentro da cidade, tu vê muitas pessoas colocando lixo nos pequenos mananciais que tem ainda aí, né? E por que foi criado, então, a Secretaria do Meio Ambiente se não tem uma pessoa que tenha uma atitude mais concreta em relação a esse serviço que são executados pelos moradores e que não tem nenhuma penalidade? E eu vi, assim, agora, a semana passada, né, toda a mídia fazendo uma propaganda em cima da questão da água. E é uma preocupação de todo o planeta a questão da água potável. E a gente não vê, por exemplo, assim, a nível de município, uma campanha de conscientização, de valorização, de preservação da questão da água, a não ser as escolas que fazem o seu trabalho lá com os seus alunos e tentando com eles fazer uma ponte até as famílias, né? Mas eu penso que essa questão da água e essa questão da preservação do meio ambiente tem que ser considerada de suma importância pelo município como um todo. E se existe uma Secretaria do Meio Ambiente criada, né, e que o objetivo maior dela seria a preservação do meio ambiente, eu penso que deveria partir desta secretaria campanhas na comunidade que despertasse o cidadão, né, para ter essa consciência mais crítica e saber, né, da importância que está tendo essa questão da água. Com as crianças na escola, a gente até faz. Mas qual é a consciência que tem uma criança até aos 9, 10 anos, né, em relação a essa preservação do ambiente? Nós teríamos que pensar de trabalhar mais a questão do adulto, dos segmentos sociais. E aí eu penso que seria de competência das secretarias ligadas a esse fim. A gente tem certeza que o nosso objetivo enquanto educadores, nós pensamos que é pela educação que a gente consegue fazer esse trabalho. E a gente até tem retorno, porque a gente vê, assim, no trabalho da criança que ele leva essa informação para a família. Mas, com certeza, não será a curto prazo esse retorno que o meio ambiente vai ter, vai ser a longo prazo. E se nós fizermos, então, um trabalho mais relacionado com o adulto, com certeza, nós vamos ter, a curto prazo, decisões, né, mais positivas em relação à preservação do meio em que nós vivemos. E, com isso, talvez nós vamos ter menos doentes aí no posto de saúde, menos na questão preventiva. Porque quantas intoxicações que são, e que vão lá, alergias, né, que vão lá para serem curadas, que, com certeza, vem em decorrência desse mau uso, né, dos defensivos, dos que a gente passa aí nas ruas para matar os insetos. Queria me referir também às duas indicações que apresentei hoje. A primeira se refere à questão, por exemplo, de um funcionário nosso, né, que já está sendo beneficiada com a lei. Não com a lei, porque a lei não existe, né? Mas ela está sendo beneficiada com a redução da carga horária e é uma preocupação da própria funcionária de ver essa questão sendo legalizada. Que é, no Estado, existe, no plano de carreira do Magistério Público Estadual, um artigo que diz que o funcionário público estadual que tiver filhos portadores de necessidades especiais tem garantido na lei a redução no seu horário de trabalho, na jornada de seu trabalho. Então, se é um funcionário que tem 20 horas, ela reduz 10, para dar esse atendimento que essa criança precisa. No nosso regimento, no nosso regime de trabalho da Prefeitura Municipal, no município, nós não temos garantido esse item, esse artigo. Mas, como o professor é estadual, né, e tinha garantido isso no Estado, também ela achou jus que, na outro emprego, ou seja, no município, ela também tivesse garantido isso. E teve um acordo, claro, né, e ela está sendo atendida nessa demanda. Mas o que se pede é que se torne isso legal. Que o prefeito, então, coloque lá, no regime único dos servidores, né, um artigo que contemple para que não seja um caso único, separado, e que esteja aí agraciando somente uma pessoa, porque outras pessoas podem precisar. Né? E aí, então, vai ter amparado legalmente. Se for legal, não, eu acho que vem ajudar a todos. Em relação também ao meu outro pedido, que foi lá, eu estive lá na escola municipal, depois daquele dia que veio o diretor aí e falou da obra, né, que foi construída e que teve a sua estrutura abalada pelas chuvas. Né? Eu acredito que foi a questão da engenharia, que não foi... os pedreiros não tomaram as devidas providências e baixou lá, onde a terra não foi socada, e agora está lá. Porque a empresa que foi contratada acha que não repõe, não deve vir fazer, e o município, então, vai ter uma despesa a mais. E aí, quando eu olhava isso, eles me colocaram dessa necessidade de lá atrás também ter esse escoamento dessa água, e é onde entram as condições para descarregar merenda, e, enfim, trazer material para a escola, e é onde os alunos agora... se deslocam para ir até a parada do ônibus, que mudaram aqui da frente da escola e colocaram atrás. Então, em dias de chuva, fica assim difícil isso. Então, atendendo um pedido deles, eu entrei com um pedido para que o Poder Executivo coloque lá, né, plane de novo com a patrola, se for o caso, e colocar lá umas pedras para que a água não corroa mais esse espaço lá onde está difícil de trafegar. Também queria dizer que eu acho que hoje é o período que eu encerro a minha participação aqui, até porque o pedido de licença do Darley foi por 30 dias, acredito que a semana que vem ele que esteja voltando. Queria dizer que foi muito importante a minha participação aqui, para mim, pessoalmente. Aprendi muito com o grupo, e espero ter contribuído também com algumas ideias e algumas temáticas que aqui foram discutidas. Era isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e concedo ao vereador José Fausto.
Saudar o presidente desta casa, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores, vereadoras e o amigo Tony. Então, hoje, praticamente falar um pouquinho só, irreclamável, sobre a saúde, que estavam fazendo as colocações para nós. Como foi comentado, nossa do município é uma das melhores saúde. É só mesmo quem não sai para fora para ver. Tá, para mim, assim, não está perfeito ainda, que sempre você tem o que melhorar, mas está excelente. Eu sou a única coisa que eu penso e digo para os colegas também assim, ó, que nem nós temos um projeto aí para repassar a verba do executivo para o hospital, para auxiliar, fazer, né? E, só que até eu procurei o secretário e falei com ele e o prefeito também. Eu, por duas vezes, precisei ir ao hospital, fui atendido, mas as duas vezes eu achei péssimo o atendimento do Dr. Itamar. Assim, ao menos eu achei ter falta de humanidade, ao menos dizer boa noite, bom dia, boa tarde, o que que te dói, só fala com a enfermeira ali, toca no paciente, papai, e nem dá uma satisfação, que nem eu disse, se ele faz para a gente, que é um vereador que estamos ajudando a manter o hospital, que dirá para os outros, então, né? Isso aí é o que eu penso assim, ó, se estamos ajudando, e eu só falo isso porque eu quero bem de Pejaçara. E quero que o hospital melhore mais ainda. Tá? E sobre os projetos também, hoje está entrando mais dois projetos, né? E tem mais, eu acho, dois para ir à votação também. Então, sugestão minha também, ó, que o prefeito tinha dito para nós que ele não ia fazer o que o Marx tinha feito, de deixar nós sozinhos. Eu gostaria que ele desse a explicação desse projeto, para a gente ficar bem a par. Não é que eu sou contra os projetos, sou a favor, mas quero saber deles. Outra coisa também sobre a indicação minha passada, da sessão passada, para aumentar a capela mortuária, né? Ou de repente a população junto decidir comprar um terreno perto do cemitério, fazer uma capela nova, né? Eu só entrei com essa indicação por causa da igreja, que hoje não podemos levar uma pessoa na igreja, né? Que eu acho, eu, para mim, foi uma coisa que, surpresa, assim, fiquei chateado. Porque na hora que falece teu pai, tua mãe, teu filho, né? Tu gostaria de ir na igreja. Olha, que nem agora, semana passada, retrasada, que faleceu a mãe desse prefeito, né? Tudo que essa gente ajudou a igreja, né? Dizer que não tem o direito de levar a mãe dele lá. É brabo. E outra também, ó, sobre até... Você seria até o presidente ver com o prefeito também, sobre o aumento do cemitério lá. Gente, isso é um negócio sério, gente. É necessário fazer aquele aumento, né? Como ele já mandou, começou a espichar a parte de trás, né? Mas tem que trazer a frente lá. Gente, e outra coisa ali, ó, não dá um pila de despesa capaz de sobrar dinheiro ainda. Porque os terrenos vão ser vendidos. Então, para construir o muro, sair dali mesmo. Deixa... Para mim também essa sua passagem foi motivo de satisfação, orgulho, trabalhar com pessoa inteligente junto, que muita coisa a gente se aprende. Obrigado por tudo. Lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e concedo ao vereador Edésio.
Saudação ao presidente da mesa. Saudação também aos demais que acompanham a mesa. Saudação aos colegas vereadores. Saudação também ao Antoninho Botega e ao Diego, que se fazem presentes nessa sessão. Com relação ao que a vereadora Deja tem comentado, eu só queria complementar dizendo que quanto àquilo que foi levantado aqui na questão dos terrenos baldios, enfim, eu vejo assim que ela até me passou, ó, com relação à lei. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que eu acho que o que cabe fazer, se existe a lei, é fazer com que a lei seja cumprida. Eu acho que a quem cabe fazer isso tem que ser feito, né? Porque se há, vamos dizer assim, se há não, há esses problemas, e se está amparado em lei para que esses problemas não aconteçam. Então, eu acho assim que o que eu tenho a dizer é que a lei seja cumprida. A lei existe e que seja executada. Também com relação à questão da que a Deja falou, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Antes era vinculada à Secretaria da Saúde e Meio Ambiente. Agora passou para... foi vinculada à Secretaria da Agricultura. Também, com relação, se eu não me engano aqui, foi denominado um cargo que foi criado de assessor de meio ambiente, se não me falha a memória. Também, eu acho que, diante de tudo que vem acontecendo, com relação a alguns atos, né, de pessoas assim que, vamos dizer assim, não têm respeito com o meio ambiente, eu gostaria que, de fato, essa pessoa que hoje eu não sei quem é que representa, mas falando aqui com o vereador João, o vereador acho que é a Mafini, né, nós gostaríamos, independente de quem for, nós gostaríamos que tivesse uma ação concreta nessas atitudes de desrespeito, enfim, com relação ao meio ambiente. Então, eu acho assim que essa pessoa é a que tem a tarefa de fazer esse trabalho e que, de fato, possa fazê-lo. Com relação também à contratação do pessoal, eu acho que o vereador Deia colocou muito bem e nós gostaríamos que, de fato, o prefeito viesse e explicasse os projetos. Porque aqui na própria questão da contratação, eu imagino que aqui, eu acho que deve estar vencendo o contrato. E a gente sabe das obras que tem aí na questão das casas para ser executado. Então, imagino que esteja vencendo o contrato e que precisa ser contratado mais. Mas, se for isso, não tem problema nenhum, a gente apoia pela necessidade. Quanto à questão também do projeto de lei 1120, eu vejo assim que eu fui um que defendi, porque a gente usa muitas máquinas que compõem a patrulha agrícola. Então, eu vejo assim que é importante, né, que tenha uma pessoa que acompanhe. Né, e, de fato, no começo ele não tinha muita experiência, mas foi adquirindo e hoje a gente vê que ele tem todas as condições de fazer esse trabalho de acompanhamento. Eu acho que é importante isso, né, para não deixar as máquinas, muitas vezes, nas mãos dos produtores, né, que acabam danificando as máquinas. Então, é interessante e é importante. Também com relação às indicações da vereadora Deja, e ela comentava isso comigo hoje à tarde, eu vejo assim que ela, embora não conheça, mas pelo que ela me colocou, a questão da escola da municipal, eu vejo assim que eu acho que a Secretaria de Obras teria que dar uma olhada lá e até eu acho assim que tentar ver se é possível canalizar aquela água lá, porque o terreno é um pouco inclinado. Eu acho assim que, de repente, não vai resolver o problema colocar pedra. Então, tem que ver uma forma, né, que seja uma forma assim que venha resolver aquele problema. Também dizer que foi importante a passagem da vereadora por esta casa e que, certamente, muito contribuiu, muito se preocupou também em poder representar, né, poder indicar, enfim, levar também o anseio da população junto a esta casa. Sabemos e reconhecemos o teu trabalho junto a essa casa. E com certeza, num período breve, digo assim, que poderá estar voltando a essa casa e que isso... é isso que eu desejo. Excelência, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador João.
Cumprimentando o presidente Valdecir, os demais membros da mesa, os colegas vereadores, ao senhor Antoninho Bottega, ao Diego. Sinto-se bem à vontade no nosso meio. Volto sempre que acharem necessário, e é muito importante a participação da comunidade, porque pode ver de perto o trabalho do vereador. E sempre a gente está, sempre comentamos de que a dificuldade que se tem na divulgação dos trabalhos e o trabalho oculto que a Câmara faz. Porque nem sempre que sai o que se tem na resenha do jornal é o trabalho do vereador na íntegra. Então, às vezes, até algumas coisas são distorcidas, mas a gente fica agradecido por vocês fazerem essa parte pela comunidade. Só uso desse espaço para colocar, dizer a referente aos projetos. Temos vários projetos ainda aí. E mais projetos ainda entrando na casa hoje. Também uma preocupação, porque há poucos dias aprovamos aí contratação de pessoal, não lembro se era para especializado pedreiro ou se era para servente, mas para esse mesmo projeto nós, questão de um mês atrás, aí, um mês e pouco, nós aprovamos contratação. Então, sabemos as dificuldades que o município tem passado, e o prefeito sempre coloca das dificuldades. Então a gente também gostaria, e também porque a gente sabe que logo aí pela frente vem o mês da reposição salarial dos funcionários públicos, e nós não podemos deixar que mais uma vez os funcionários aconteçam o que vem acontecendo nos últimos anos, que os índices são bastante baixos, e não adianta nós chegarmos na época e dizer que o referencial que foi dado para a Pejuçara é maior do que qualquer outro município. Se nós analisarmos o básico dos funcionários dos outros municípios, nós vamos ver de que esse argumento já não serve mais. Então, queremos ter, e peço aos vereadores que tenham maior cuidado e que nos apoiem, porque nós, como vereador, como representante da classe, presidente do sindicato dos funcionários, nós queremos, sim, cobrar uma melhoria bastante significativa para os funcionários, que está muito defasado, está muito complicada a situação. Referente a esses, sobre a patrulha agrícola mecanizada, realmente há necessidade, e acredito aí que é regularizar a situação do funcionário que existe hoje, que está trabalhando nisso, ele é contratado, e há realmente a grande necessidade. Ele foi... questão de uns 15 dias atrás, ele precisou ser deslocado para um outro setor, emprestado para a educação, e o trator e a patrulha toda ficou somente os produtores trabalhando, e talvez por não ter a experiência, a prática em si desse maquinário, ele é bastante rudimentar, ele foi depreciado algumas coisas, e hoje está sendo arrumado, está dando prejuízo, sim. Com o que foi cobrado, não cobre as custas do que tem que ser investido agora nesse maquinário. Então, acredito que precise mesmo, e é de extrema importância. Temos um trator aí novo, não tem nem um ano, e vocês sabem o valor de um trator aí que se tem, e para te deixar sem ter uma pessoa. Então, eu sou totalmente favorável a esse, até porque faz parte da Secretaria da Agricultura, que é muito importante para o nosso município. Referente ao meio ambiente, a gente vê realmente vários abusos cometidos no nosso município, e ainda está em fase de implantação o plano do meio ambiente, ainda não está totalmente concluído, teve alguns problemas no plano, teve que ser revisto, está sendo ainda organizado, mas nós temos o Fábio, ele tem algumas horas pelo meio ambiente, nós aprovamos aqui uma contratação, acho que os vereadores lembram, o cargo de chefia, do chefe do meio ambiente, e tem a Beto, que está designada totalmente para essa função. Então, acredito que logo aí se terá soluções para todos os problemas. Tenho visto o trabalho deles, estão fazendo com placas indicativas, e um monte de coisa que está sendo feito, está sendo confeccionado já. Então, talvez essa informação os outros vereadores não têm, né? Está sendo feito alguma coisa, sim, mas é preciso agir com mais rigor para que esses abusos não venham acarretar maiores problemas para a saúde da população e maiores custos, né, para a nossa saúde. Então, no demais, seria, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Marino.
Quero saudar o presidente, companheiro que faz parte da mesa, os vereadores, nossos visitantes, que sejam honrados com essa sessão. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a grande ideia da Deja, que colocou Deja, a vereadora Deja. Eu acho que é lógico ter meu apoio, meu aval. Acho que nós temos que pensar, partir para esse rumo, vereadora. Só está se despedindo. Acho que foi um grande trabalho, mas projeto que deixa aí, nós vamos trabalhar em cima disso aí. Então, pode contar, vereadora, que tem meu aval. Outro projeto de lei que está entrando hoje aí, que o vereador Deia, você colocou, o vereador Deia, acho que nós convocamos o prefeito municipal, acho que é muito viável, que dá para aparecer para nós, acho que nem vamos votar nada, convoquemos o prefeito municipal, que vem colocar aí, eu peço ao meu líder do partido que faça isso. Sobre o projeto, outro, o projeto que está entrando hoje também, temos que ver, tem funcionário aí que é da patrulha agrícola também, que é viável, tem meu apoio, mas falta muita coisa ainda. Falta muita coisa, viu? Porque nós na agricultura temos muita coisa que estamos fazendo e temos que muita coisa aprendendo. Viu? Nós temos que dar um elogio para o cara, mas ele falta ainda coisa. Vamos cobrar. E o presidente, meu presidente, eu fiquei muito honrado hoje, teve uma decisão firme, mas eu quero esse mandato esse ano que seja firme até o final, né? Não furar, porque outro dia eu também ia entrar com um pedido que a nossa casa estava cheia. Digo, não, eu não vou entrar hoje, eu vou entrar hoje. Viu? Então, o senhor cumpriu a lei, vamos fazer cumprir essa lei até o final. Tá, presidente? Acho que vamos firme, porque acho que nós temos que ter a nossa casa e uma organização. Era isso a minha parte.
Só me permita uma parte,
pois
então.
Pois não.
Só para esclarecimento, então, aos demais vereadores, que o vereador acaba de colocar, é que o que, nós, que foi acertado na sessão plenária da semana passada, a questão das indicações, né? Nós tínhamos estipulado meia hora antes de início dos trabalhos que seriam feitas as indicações. E como o vereador veio fazer uma indicação e a Carla já, dentro do período que eu tinha determinado, ela já tinha encerrado a pauta da sessão. Então, desta forma, a indicação do vereador não entrou na pauta da sessão de hoje. Então, foi determinado e acordado entre todos os vereadores, até para não haver o que aconteceu na outra sessão, né? Então, o vereador tem, a partir de amanhã, já pode fazer indicação para segunda-feira que vem. Então, não é que tem que chegar em cima da hora da sessão para fazer a indicação, na verdade. Até mesmo por telefone, tanto a Carla como o Jarbas estão aí para atender a todos.
Eu sei, sei essa parte. Mas eu vou fazer umas colocações agora, mas me lembrei agora, deixa eu notar, né? Sobre aquela ali na Sabier, hein? Aqueles alunos que atravessam a faixa, hein? Ali não caberia fazer uma pintura, um sinal, uma placa grande, no momento até que seja decidido alguma outra coisa? Porque vendo passar aí é um desastre, viu? Pode dar um baita desastre e depois não adianta nós se alimentar, chorar. Nós temos que resolver o problema agora.
Permite, vereador?
Pois não?
Já foi objeto de indicação de minha parte. E eu fui até o gabinete do prefeito e ficou acertado que faria isso o ano passado. Cobrei por duas vezes, o prefeito me disse para mim que estaria sendo feita essa faixa de segurança, porque realmente é um fluxo bastante grande e a gente sabe que, embora tendo um quebra-mola logo na frente, mas mais ali para cima precisa, porque a pessoa chega de carro, a gente sabe que nós chegamos de carro, nós freamos em cima do quebra-mola. E tem bastante criança, e criança, você sabe como é que é, ela anda para qualquer lado, correndo, brincando na rua, despreocupado com o trânsito. O que aconteceu lá em Condor, há poucos dias, com a criança, Nós temos que ter todo esse cuidado para que não. E nós temos, sim, tanto ali, onde o Gustavo fez uma indicação, tanto ali quanto lá embaixo, é de ser pensado, sim, e se for preciso, nós irmos novamente o gabinete do prefeito cobrar, acho que nós temos que ir. Então, quem sabe o presidente leva essa solicitação nossa até o prefeito.
Obrigado. Eu gostaria, vereador, que fosse nós botasse 3 líderes de cada partido, nós participasse junto. Viu, presidente? Eu acho que nós que botava 3 líderes de cada partido, nós ia conversar com o prefeito municipal sobre isso aí. Porque não adianta depois que dá o fato acontecer alguma coisa. Chorar. Não adianta chorar depois que acontece as coisas. E o vereador Deia, eu acho que sobre o cemitério, eu acho que a partir da semana que vem nós vamos tomar uma providência. Isso aí. Era isso, presidente.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Marino para poder manifestar. Saudando então o vereador Marino, presidente dos trabalhos, o vereador Jacinto, secretário, demais colegas, o seu Antoninho e o Diego, que hoje nos assistem. Rapidamente então, com relação à pauta da nossa reunião, da sessão de hoje, a questão dos projetos. Eu estive conversando com o prefeito durante a tarde, ele estava de saída, mas nos encontramos e ele me passou algumas questões. Referente ao projeto 1219, então, que é a contratação de pessoal por tempo determinado. A questão dos pedreiros foi colocada aqui, realmente existem várias pessoas trabalhando com um contrato com tempo determinado, e esses contratos estão vencendo, então, para a continuidade das obras, vai ser contratado outras pessoas, já que as mesmas não podem ser recontratadas. A respeito do motorista, também me falou ele que existe um remanejamento entre os vários setores do município, inclusive agora que vai vir o caminhão novo também, já está pensando nessa questão de deixar. E está faltando um motorista até na área de educação. Até foi colocado aqui que o próprio Lourenço, da agricultura, estava fazendo esse trabalho, fazendo uma linha no transporte escolar. Então, pelo que ele me passou, acredito que seja motorista para o transporte escolar. E o projeto 1220, que queria o cargo, realmente, o Lourenço até agora... Esse mês de março ele está trabalhando, ele está contratado como operador. Ele foi contratado no lugar de uma pessoa que tinha sido contratada para trabalhar no britador. E como essa pessoa abandonou o serviço, abriu a vaga, então na época o Lourenço foi contratado nessa autorização que existia. Como está vencendo o contrato dele, não tem como ser renovado mais. Foi visto por bem criar esse cargo, até porque, além da própria patrulha que já está trabalhando, novos equipamentos estão vindo, já foi feita a licitação da compra de novos equipamentos, então mais responsabilidade ele terá a partir de agora. Já não está conseguindo atender a todos os serviços que eles são solicitados, mas agora terá mais atribuições. Então, a forma como foi encontrado de mantê-lo dentro do quadro, e já que ele tem essa experiência já trabalhando, foi a criação do cargo e após a sua contratação por meio de um CC. As indicações da vereadora também, estivemos conversando na parte da manhã, são grande importância e principalmente a indicação número 21, ela vem a regularizar uma situação que já está sendo tratada dentro do quadro dos funcionários. Eu, saindo fora da pauta da sessão, eu tenho dois assuntos que eu gostaria de usar, já que eu tenho, como legislador, a gente tem essa oportunidade de comentar, e eu vou falar. Primeiramente, foi na última quarta-feira, tivemos lá no Sindicato Rural, de vereadores, acho que só eu que estava, no lançamento do livro do Escobar Popular Dedé. Mas eu não vou aqui comentar então a questão do livro, mas eu vou comentar a questão da pessoa, do trabalho que vem sendo desenvolvido. A vereadora talvez seja mais conhecedora do que eu vou dizer, mas é um registro aqui, talvez um reconhecimento, que muitas vezes as coisas acontecem e não tem o merecido valor que deveria ser dado. Mesmo ele enfatizando nas suas poesias, nesse último livro, a infância na cidade de Fortaleza, podemos dizer que hoje ele é mais pejuçarense do que fortalezense, se é esse o termo, né? Pelo fato de já estar residindo há mais tempo aqui em Pejuçara. Mas o que me refiro é a questão da valorização do trabalho dele. Aqui, ele muitas vezes passa até despercebido, ou uma certa quantidade mínima de pessoas que procuram acompanhar esse trabalho. Mas a nível de, digamos, até de Rio Grande do Sul, ele está levando o nome de Pejuçara, o trabalho dele está ganhando um destaque que as pessoas daqui deveriam estar sabendo realmente a dimensão que está tomando o seu talento. Principalmente numa área que, no próprio país hoje, que sonha em ser um país desenvolvido, não valoriza a sua cultura, não valoriza seu talento, priorizando somente aquilo que dá valor, que seja o cara que é jogador de futebol, que é um músico, que ganha dinheiro, que vende disco, e esses são valorizados, são reconhecidos agora na literatura, nas artes. Essas pessoas têm que batalhar, têm que buscar seu espaço. E nós aqui temos uma pessoa de grande valor, que muitas, como diz aquela, santo de casa não faz milagre, mas ele não está fazendo o nome dele, mas através dos livros dele, do trabalho dele, várias e várias pessoas até fora do nosso estado ficam sabendo que existe uma cidade chamada Pejuçara. E isso merece um trabalho, sei lá, de divulgação por meio da... Se nós precisaríamos dos nossos meios de comunicação valorizar mais essas coisas, para que não passasse em branco, porque talento a gente não aprende tão fácil. Isso é uma coisa que cada um tem, e muitos talentosos ficam esquecidos, não têm oportunidade de divulgar seu trabalho. Fica aqui então meu reconhecimento, e que a vereadora transmita a ele essa oportunidade de que está de parabéns, e que continue assim, que as pessoas, ao menos aquelas que estão acompanhando, com certeza estão sabendo da importância dele para o nosso município. Outra questão também, eu vi o vereador Gustavo ali folheando Zero Hora agora. Não sei se algum dos vereadores teve a oportunidade de ler a coluna do Paulo Santana hoje. E quando eu li, aquilo me chamou a atenção, porque é realmente a coisa que está acontecendo, a coisa que eu penso e que veio, realmente, fechou com a minha ideia, que é a questão da valorização político-partidária hoje. Diz ele ali, até usou termos assim que não tem mais partido, o que importa agora é todo mundo estar do lado da porca e cada um cuidando do seu teto e deu para a bola. Não existe mais, perdeu a eleição, tu não é mais oposição, tu te arruma uns cargos aí, tu está todo mundo junto, abraçado. E foi um termo meio pesado, mas é a realidade. Ele quis comparar ali também com o jogo do Inter contra o Guarani de Bagé. Ele quis dizer que quem é colorado, quem é gremista, quem torce pro Guarani de Bagé é torcedor do Guarani. Só que ele quis dizer que na política não existe mais isso. Hoje tu é uma coisa, amanhã teus líderes partidários, teus pessoas que comandam os partidos decidem por aquilo que, diferentemente da tua opinião, e acabam, como está acontecendo, o presidente lá fazendo um leque de partidos à sua volta, cheio de interesses, cada um repartindo os cargos que o Poder Executivo Federal dispõe para acomodar, quanto mais gente for acomodada. E, como ele diz aí, o eleitor que se dane. De 4 em 4 anos, novamente, nós somos iludidos, somos convencidos a votar novamente nas pessoas. E segue o baile e deu para cada um ajeita o seu e deu para o resto do povo que... Então, sei lá, eu estou vendo a situação dessa, eu fui criado numa... A família já vem de... Sempre participou da política, nós tínhamos uma... sempre procuramos uma ideologia, sempre seguir o mesmo caminho, e hoje eu mesmo estou desiludido, porque próprias lideranças do meu partido, a nível nacional, nem em condições de não quiser lançar candidato para poder ver quem vai para o segundo turno, para se abraçar aqui, se abraçar ali, e os cabas eleitorais, que são os vereadores, os prefeitos do interior, esses só são procurados em última instância, em época de eleição. Então, só fica esse registro. Eu gostaria que os demais colegas tivessem a oportunidade que lessem a coluna, para ver se realmente não é a verdade do fato que está acontecendo no nosso país hoje. Presidente, era isso, eu lhe devolvo a palavra. Não havendo mais oradores, entramos no período de intervalo de até 10 minutos para prepararmos as matérias para a votação.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1218, do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1218, de 19 de março de 2007, que... autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$ 80 mil. Sala das sessões, em 26 de março de 2007, vereador João Carlos Pereira Martins, presidente, vereador Gustavo Mastella, vice-presidente, vereador Edésio Luiz Foleto, relator.
Parecer número 05 de 2007 da Comissão da Legislação, Justiça e Redação, em discussão. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer 05 de 2007, Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei número 1218 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 1218 de 19 de março de 2007, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$ 80 mil. Sala das sessões, em 26 de março de 2007, vereador José Fausto Tolfo, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relatora.
O Parecer número 05/2007 da Comissão de Finanças e Orçamento em discussão. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 1218, de 19 de março de 2007. Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, no valor de até R$ 80 mil.
Projeto de Lei do Executivo número 1218, de 19 de março de 2007, em discussão. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento. Senhor Presidente, o vereador que apresenta subscreve no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com o artigo 62, parágrafo 4º, alínea E, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, bem por meio deste, requerer licença para tratar interesses particulares pelo prazo de 15 dias, a contar de 1 de 4 de 2007 a 15 de 4 de 2007. Sala das sessões, em 26 de março de 2007, vereador Valdecir Villani, PP.
Requerimento número 04/2007 em discussão. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar nas explicações pessoais. Concedo a palavra ao vereador João.
Saudando novamente o presidente, seus companheiros de mesa, demais colegas vereadores e aos assistentes, o senhor Antoninho e o Diego, aos assessores Jarbas e a Carla. Então, somente para parabenizar e agradecer pela participação a nossa colega, a vereadora Deja, nesse mês que esteve junto conosco. Não foi diferente quando esteve das outras, quando assumiu em outras ocasiões, sempre preocupada com os anseios da comunidade, buscando, e com sua posição defendendo o papel do vereador, questionando o porquê de que o vereador, na maioria das vezes, traz os anseios da comunidade, faz os seus pedidos aqui e não é atendido. Então fica essa marca assim registrada, vereadora Deja, e que você possa voltar mais vezes a essa casa, nos auxiliando, estando lado a lado, aí, principalmente na luta que a gente tem com o funcionalismo público, que a gente sabe que você também é defensor. Então, parabéns. E como vereador, como presidente da associação, como amigo, que você possa contar sempre quando precisar. Então, parabéns pela tua participação. Muito obrigado, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Concedo a palavra à vereadora Dejanir.
Saudar novamente o presidente da mesa, o Valdecir, os demais membros da mesa, os colegas vereadores e os nossos visitantes, o Antoninho e o Diego. Uso novamente esse espaço só para justificar de que existe sim uma preocupação minha enquanto poder legislativo em relação aos funcionários municipais, porque esta também é uma classe que defendo, né, e faço parte dela. E gostaria de deixar registrado aqui na Câmara, né, que hoje o presidente do sindicato protocolou junto ao Poder Executivo, ao prefeito Leonir Perlim, um ofício onde, resumidamente, traz o anseio dos funcionários municipais em relação à questão salarial prevista agora, a reposição prevista agora para o mês de maio. Sabemos que as perdas salariais dos servidores vêm de longa data e não tem sido, na verdade, não tem sido aumento salarial, né? Porque aumento a gente não tem tido. A gente tem, na verdade, o Poder Executivo tem feito a reposição das perdas, né? E por isso que hoje existe uma discussão em relação ao salário básico dos servidores municipais, que está muito baixo. Então, também tem lá no documento protocolado pelo presidente do sindicato, que o prefeito deu um olhar também, uma atenção mais especial para a questão da mudança do salário básico dos servidores. Queria agradecer em meu nome, né, em nome do meu filho, as palavras ditas aqui pelo presidente, que esteve presente lá, e dizer para vocês que, embora vocês não tenham estado lá, com certeza, se vocês fizerem a leitura do livro, com certeza vocês vão perceber, de todas as palavras que disse aqui o Valdecir, da grandeza que tem a forma de como o Escobar vê o mundo, fala para o mundo e fala de forma poética, uma leitura muito gostosa de se ler, mas que traz também no seu bojo uma reflexão sobre a vida de cada um de nós. Queria também dizer, fazer o meu agradecimento especial pela atenção que vocês têm me dado, né, e pelas palavras que vocês têm colocado ao meu respeito. Eu acredito que a função do vereador ela é importante, portanto, a gente não gostaria de que a comunidade sentisse em nós o desalento, a nossa inércia, mas sim a nossa posição de que estamos imbuídos de boa vontade e na luta para que todas as reivindicações que a gente traz aqui sejam atendidas. Obrigada, lhe devolvo a palavra.
Havendo mais inscritos, antes de encerrarmos então a sessão de hoje, só alguns lembretes. Foi acertado então com o jornal Tribuna, a partir do mês de abril, as matérias das sessões vão ser divulgadas semanalmente pelo Tribuna Cidades. O valor é R$280 por mês. E também, aí fica a critério do presidente na próxima sessão, foi solicitado um espaço pela Secretaria de Educação para fazer a apresentação do projeto que eles estão criando na escola municipal. Então, o presidente, durante a semana, entra em contato com a secretaria e vê se concede esse espaço, e daí os vereadores serão avisados, então, com antecedência, que tem a mesma questão do horário. Da minha parte, também, então, agradeço a vereadora Dejanir por esse primeiro mês de trabalho que nós tivemos atuando no retorno dos trabalhos do Poder Legislativo. Foi de grande importância a participação, muito contribuiu até para o nosso conhecimento, nossas discussões. Que na próxima oportunidade possa novamente estar presente. Agradeço em especial a presença do seu Antônio, do Diego também, Nossa casa fica aberta todas as segundas-feiras, sessões marcadas às 8 horas, a não ser que haja alguma outra atividade que a gente inicia mais cedo, mas a princípio o horário de início da sessão é às 8 horas. Agradeço os demais colegas pela participação, pela presença e convido a todos para na próxima segunda-feira, então, juntos legislar em nome do povo de Peruçara. Declaro encerrada essa quinta sessão ordinária do terceiro período legislativo da nona legislatura da Câmara de Peruçara.